Atlântida. É a rádio da minha vida, melhor vibe da FM, 11 horas 9 minutos. Temperatura em Porto Alegre de 21 graus, tá no ar o Bola nas Costas. Que chega com um oferecimento de Stock Center. Baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas em arroba Stock Center Oficial. KTO.com, onde a diversão acontece. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação na Unilassalle, inscreva-se já. Conquiste seu carro com parcelas que cabem no seu bolso. Na Racon você pode. Eu sou o Adams e tô com uma galera muito bacana que faz parte do time do Bola nas Costas.
Rafael de Velho!
Mundo.
Tá de novo, por favor, que eu tava com o teu microfone desligado.
Bom dia pra todo mundo. Tem bastante coisa pra gente falar, mesmo sem ter tido o jogo da dupla Grenal do masculino
no. Então tu vai pautar o nosso programa hoje. Vamos, eu só nessa. Vou fazer o sobe e desce.
Luciano Potter.
Bom dia aí, galera.
A melhor vibe da FM. Assina ele, Lelê.
Muito bom dia, uma boa semana pra todo mundo. Alegria e disposição.
Alex Bagé.
Bom dia, beijo todo mundo aí. E um beijo especial pra galera de Nova Prata. A gente teve sexta lá com o de Bagé Lisboa, duas sessões lotadas e. E eu fiz... Bom, em determinado momento descobri até que tem parentes do Marcos Matsunaga, o cara da IOC lá de Nova Prata, não sabia. Descobri depois de uma piada.
Que loucura.
Pedro Espinosa.
Muito bom dia, Rodrigo Adams, aos demais rodou, amigos.
Né, tu rodou o estado aí no final de semana.
Mais ou menos. Montenegro ontem.
Ah, bom.
Ontem a gente teve um Montenegro bem legal, lotadaço lá no Grêmio Gaúcho Montenegro, na Real Não Presta. Bem bom. Aliás, uma galera mandando muitos salves pra todos aqui, muitos ouvintes do Bola no espetáculo. Então, foi demais, cara. Boa semana pra todo mundo aí, mano.
Eu tinha uma palestra em Tubarão e a galera de Tubarão nos escuta.
Nos escuta?
Sim.
Que Tubarão. Doideira, cara.
Imagina, o cara tá em Tubarão, né? Não tem pois time.
É. É, tem
não,
um Tubarão.
É, pô, tem Tubarão.
Tem não,
Tubarão.
O Orcílio Luz,
Orcílio Light, é.
Orcílio Luz, claro.
O próprio
Luz.
Tubarão. Ah,
galera, esse Tubarão...
Pera aí.
Morreu?
Só um pouquinho.
Vamos respeitar quando a gente fala time.
Fique claro, pessoal de Tubarão.
O time é Fluminense pra cima.
Acabou de vender agora mais uma palestra agora.
Essa é boa. Ô, meu, vamos, o Diverio vai trazer várias pautas. Vamos, a primeira que eu trago, que é um papo que a gente gosta muito. Camisetas de time, de seleção, a gente sempre gosta de fazer uma análise e tal. Eu fiquei indeciso ainda sobre o que eu achei daquela camisa de São Paulo antes quando eu tava aí. Vocês viram?
Aquela camisa de São Paulo imita o abrigo
do Tele.
Do Tele em 92 e 3, né?
É o uniforme 3, né?
Que pro abrigo ficava legal. Eu não gostei muito da camisa.
Eu
não...
Cara, mas é.
Eu mantenho a mesma opinião, cara. Camisa, o uniforme número 13 de cada clube bloquear. É pra ousar, cara. Sabe? Tem a camisa tradicional, tem o
tipo,
uniforme.
O Grêmio tem que fazer uma camisa vermelha.
O Bahia jogou.
Alegria.
O Internacional uma vez lançou um uniforme de treino azul marinho e deu problema com a Reebok,
né? Azul marinho, né? Era azul! Era azul. Azul, sim.
Não sabe que uma vez o Lomba, o Marcelo Lomba...
O azul não existe, né? O azul é uma mistura
existe de... até no teu hino, cara.
Não, é verdade, isso, cara. Tô falando sobre cores. É sério.
O azul não existia no uniforme do Grêmio quando o Grêmio foi lançado.
Era uma
fã. Mas o Grêmio não teve que mexer no estatuto pra lançar a camisa preta?
Teve. Não lembro.
Teve. Pra jogar com a camisa preta?
Teve.
Preta, não sala, mas pra jogar...
Quer nem um exemplo? É. Obviamente, eu fiz o tema de casa e acompanhei toda a rodada da Série B no final de semana e saí muito feliz dela. Saí muito feliz dela, afinal, né? A Ponte Preta passou o carro no Londrina, na casa do Londrina.
Ih, então acabou.
Cara, praticamente acabou, Lelê. Acho que quem viu a rodada do final de semana meio que se acalmou de vez.
E
aí, Vasco, no sábado, o Bahia saiu tomando dois do Operário.
O Renato tem muita estrela, né?
Dá.
Porque olha o peso que tinha.
Ele postou uma foto.
Sexta-feira.
Vamos fazer uma linha do tempo, tá? Sexta-feira tava indo uma polêmica de que o Renato tinha dado folga pra turma. Ele também tinha se mandado pro Rio. O Renato, antes do jogo, aliás, no início do jogo, posta uma foto nos seus stories. Em casa, descansando e tal. E lá no fundo, o jogo ainda 0-0. Aí o Grêmio, né, assiste camarote. O Londrina, que é o time que poderia encostar e tem duelo direto com o Vasco nessa rodada.
E com o Grêmio.
Perdeu. Uhum. Perdeu e mantém 8 pontos de diferença, o que dá pro Grêmio 3 rodadas de vantagem numa possível classificação pra Série A. E aí, no sábado, acontece o que aconteceu. O Bahia tomou 2-0 em questão de minutos, né? E aí depois fez uma recuperação, mas terminou 2-2, o que deixou também a coisa ali embolada, mas o Grêmio seguiu na segunda posição e isso, sem entrar em campo, fez do Grêmio uma boa rodada. Mas o que, que eu tava falando do Bahia? Viram a camiseta do Bahia?
Eu não vi isso, Bahia. O que eu vi foi que o Bahia praticamente fechou o negócio com o grupo
City. Sim, com o City.
Fechou. É, e aí tem milhões de reais entrando para várias áreas do clube. Para contratação, para pagamento de dívidas e para estrutura.
O Bahia... O presidente do Bahia ainda é o Guilherme Bellintani?
Não sei.
Eu não sei. Uhum. Cara, o Bahia é um clube assim
na
que
real, eu nunca soube o nome de nenhum presidente do Bahia na minha vida. Acabei me dando conta agora.
Não, nenhum. O Pedro falou com uma propriedade, tipo assim, ó. Então, se falasse, ele foi colega do Thiago Gonçalves.
O Luiz Augusto ainda é presidente do Bahia, para mim,
eu diria. O Bahia é um clube, cara, que já há alguns anos tem um histórico muito, muito positivo, na minha opinião, sobre uniformes.
Sobre uniformes.
Último ano.
É que o Bahia conseguiu fazer isso, só vale para times que vendem bem espaçadamente ou muito regionalmente camisetas, a marca própria, né? Eles contratam uma malharia com potencial, que aliás é a mesma malharia de vários clubes brasileiros.
Bahia é marca própria.
É.
O problema é a Juventude.
E aí eles ganham quase que tudo da camiseta, né?
Mas é aí que o Potter tá falando. Como ele é um clube que vende muito mais camisetas na Bahia, não é um clube de camiseta nacional, assim, né? Tipo, tu pode entrar no site e comprar
a camiseta do Bahia e chegar aqui no Brasil.
Quando eu digo camiseta nacional, assim, ó, pra gente que mora na ponta do país aqui,
é Fluminense pra cima.
Tu vai ver Corinthians, Flamengo, Palmeiras, como tu vê a camiseta do Palmeiras agora, né? Isso aí tá tudo certo, mas a do Bahia é algo que realmente é muito difícil tu ver, um acontecimento,
mandando um abraço pra galera da Puma, que no site da Puma Brasil tem pra venda a camisa da Itália, que não tá na Copa, e não a do Uruguai.
Que loucura.
Parabéns pra eles.
Por que eu perguntei?
Aliás, parabéns ao Corinthians, né? Que no sábado foi campeão brasileiro. O cara, 41
mil. Isso eu sugeri de lance
bonito. Torcedores, cara.
Vamos lá, lance.
Que coisa linda, né?
Não deu pra elas já.
Agora, no Bola.
Ô, Marcão, você casa
isso? Não deu pra elas.
Lance bonito, Laboratório do Pé, especialista no caminhar e palmilhas computadorizadas. Eu também vi esse jogo e tava muito curioso porque eu não consegui ver o primeiro jogo aqui em Porto Alegre, né?
Mas não deu, né, pra elas.
O Inter saiu ganhando, né? De novo.
Quanto foi o jogo pra que? 4, né?
4-1.
Não deu mesmo.
O lance bonito pra mim.
Pra perder a final tem que chegar lá, né, Marcão?
Exatamente.
Mas é mais legal se ganha.
Pequeno detalhe, né?
Até nas
Com certeza, né?
É bem mais legal.
Mas é mais legal tu tomar 4 lá na final do que tá vindo bater.
Não é tão legal tomar
4. Claro. Parabéns.
É legal estar na segunda divisão.
Parabéns, parabéns pra as gurias aí. Porque elas não tinham obrigação nenhuma, nem os marmanjos ganham. Porque elas têm.
Não, mas sabe. Ô, meu, isso aqui aconteceu agora. Isso aqui é uma coisa massa.
Pergunta pra elas. Bagé, né? Tanto tempo no mercado. Aí, debochando de um esporte tão difícil de conseguir grana, né? Acontecer. Uma pena, eu lamento, eu peço desculpas aqui em nome do programa, os outros colegas aqui, pelas piadas do Bagé.
Mas o que joga aquela menina que tem aqui,
aí,
né, cara?
Isso aí, cara, isso é uma coisa...
Mais joga
pras gurias depois ali, elas falaram mesmo. Isso é muito importante, isso que tá acontecendo aqui. Inclusive a corneta.
Claro.
É isso que vai ajudar também a manter a rivalidade. Cara, não... Torcer por pena é uma coisa muito ruim.
É ruim.
É muito ruim.
Concordo contigo.
Eu acho que o cara tem que secar. Se tiver corrida de cachorro, um cachorro de roupa vermelha, um cachorro de roupa azul, tem que secar. Torcer.
Concordo contigo. Se tiver jogando contra eles, eu tô latindo.
Tirando a corneta.
O mérito é delas, sim, cara.
Mas
porque
assim, ó,
tá muito bonito agora. Não digo até da nossa parte, né? Mas claro. Tipo, todos os clubes agora, Twitter, não sei o que. É muito legal. Só criaram, e aí vale pra Grêmio, pra Inter, pra todos que botaram. Uhum. Botaram, deram atenção pro futebol feminino, porque era obrigado pra poder entrar lá no Profute.
Uhum,
ponto pacífico, tá? Por exemplo, esse trabalho que as gurias ali do Inter fizeram, ontem até teve a estreia, acho que a estreia do Gauchão, o Grêmio ganhou também, mas
Oriente,
esse trabalho das gurias de chegar numa final de campeonato brasileiro, cara, isso é mérito delas, é comissão técnica e jogadores.
Eu fiquei impressionado.
Tem um monte de gente querendo colar agora no sucesso
delas. O gol de empate do Corinthians.
Ah, pois é.
Muita gente.
O gol de empate do Corinthians aí, cara, que cruzamento foi aquele?
Porra, é verdade.
Botada.
Não, e que finalização.
Mesmo o Inter tomando um 4-1, eu fiquei impressionado com a goleira do Inter ali. Tu vê que a guria é diferente. Porque
é
o seguinte, tu vê que tem defesas muito técnicas ali, inclusive pra passar pros marmanjos, velho.
Sim, claro.
Porque ali, o que que acontece? O Daniel, quanto peru tomou de jogar pra frente, teve defesas dela que ela ia pro canto e botava pro escanteio.
Braço, um braço.
Exato,
comprido.
Extremamente técnico. Então, parabéns pras meninas.
O meu lance como bonito, a minha sugestão é que o Corinthians, além do jogo como um todo, o Corinthians, a torcida do Corinthians, quebrou o recorde de público.
Eles engajaram, né?
De futebol, clubes de futebol feminino da história.
Aliás, só mudando um pouquinho o assunto.
41 mil.
No mesmo final de semana, né? Foi sábado o feminino e ontem teve a decisão do Brasileiro Sub-20, que foi Corinthians e Palmeiras também na Arena do Corinthians. Isso. E o Palmeiras ganhou. Vocês viram como é o que aconteceu com o Corinthians ontem? Cara, praticamente a mesma coisa que aconteceu no profissional aqui do Edenilson. Aquele gol do gol do título,
bandeirinha levantou.
Ah. Cara, não é e a acertou, mesma coisa. Eu não vi, é, eu só vi que teve a polêmica. Acertou?
Sim. Ah. Foi um lance que, tipo... Mas foi exatamente aquela. Gol, cara. Loucura. Câmera mostrando. Aí o bandeirinho
levantado. Hoje sim.
Assim.
Hoje não. Levantado, assim. E o Endrick, Palmeiras, que foi o destaque, né, do jogo.
Mas
foi
o campeão. Voltando nas gurias ali, cara. Voltando nas gurias, o que eu falei semana passada, eu reforço aqui, cara. Sabe? A gente virou uma página na história do futebol feminino no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. O que o Inter conseguiu de chegar na final com todos os méritos, cara, isso obriga o Grêmio a reforçar mais o seu futebol feminino. Claro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Claro que sim.
Entendeu? A torcida do Grêmio vai cobrar isso, as gremistas vão cobrar isso, assim como, por exemplo, eu vi esse final de semana vários posts, vários tweets, principalmente no Twitter, de muitas gremistas, mulheres reclamando da baixíssima ou praticamente nula presença de mulheres no Conselho do Grêmio, né? Que foi renovado esse final de semana.
Eu confesso que eu não lembro de ter visto um nome de mulher na nominata.
Quantos conselheiros foram?
150 eleitos, mais 50 suplentes.
Se eu não me engano, foram 3 mulheres.
Duas ou três.
Cara, sabe, eu não tô falando do Grêmio, isso não é uma crítica ao Grêmio.
Não.
Até porque eu tô falando, eu sou sócio de um clube que tem o maior número de sócias mulheres no Brasil. Né? O Inter tem uma representatividade feminina que vai muito além do que tá acontecendo dentro do campo, que leva numa final de Campeonato Brasileiro. Isso também tá no conselho, isso tá na diretoria.
No Conselho do Inter?
Cara, são 20 e poucas, se eu não tô enganado.
De 300?
Ainda é pouco. Mas, por exemplo, o Inter tem uma diretora de marketing, né?
A Liana,
que é, acho que, se eu não me engano, é a primeira diretora de marketing no Brasil. É, então, tem que ver essas questões, assim, cara, e acho que o futebol feminino é uma porta pra representatividade feminina também no Grêmio.
Mas são alguns degraus que eles precisam ser percorridos. Por exemplo, no Grêmio tem vários consulados femininos. Tem consulado feminino de Lajado, de Canoas, de Gravataí, de Alvorada, enfim. Vou esquecer aqui da maioria, acho que praticamente toda a cidade tem. Só que tem um determinado momento, e aí, atenção, senhoras e meninas que são sócias do Grêmio. Por muito tempo, tem chapa que também busca para parecer politicamente correto.
Como se estivesse engajando,
né? Mas aí que entra o ponto desses consulados femininos de valorizar esse passe. Não, peraí, nós vamos fazer composição, a gente vai fazer costura, mas a gente quer participar ativamente. Porque tem muitas mulheres participando ativamente já nos quadros sociais. Só que daí chega na hora lá, vem a tal da hierarquia, né?
Aí a ordem das chapas.
Isso
aqueles
prejudica.
Primeiros 50 nomes. É ali que muda. Que pode
e daqui a pouco tem mulheres nas chapas, mas elas não entram.
Mas é a partir do número 100. Aí não...
Eu vou te falar ali, por que eu me lembrei, Potter, do nome do presidente do Bahia? Porque eu fiz uma entrevista com ele na época da Rádio Grenal lá e a gente abordou uma questão que eu achei. Excepcional. A mudança e a diminuição de conselheiros no quadro do Bahia. Foi o Guilherme Bellintani que propôs um enxugamento dos conselheiros. Quantos conselheiros tem em Grêmio e Inter?
Foi esse cara aí. Agora,
350,
foi?
350, né?
Então, lá eles tiraram pela metade.
Que é o que deveria ser feito, que é muito tempo.
Eles modificaram isso. E ele foi um dos caras que fez esse manejo. E na época ele falou o porquê disso. Ele disse o seguinte: Não adianta ter 300, 400 conselheiros.
É o Bellintani que eu estou apresentando.
Se quando a gente precisa dos conselheiros, eles não comparecem.
Eu só acho assim, ó, por exemplo, talvez se a movimentação não é de interessante assim, diminuir o número de conselheiros, então que se mantenha o número de conselheiros, mas que se baixe um pouco a cláusula de barreira. Porque isso fortalece movimentos contrários. E vamos combinar, qualquer democracia precisa de alguém do outro lado para se opor. E aí o que aconteceu, por exemplo, no caso do Grêmio, quando se formou o Chapão, apenas uma pequena massa de torcedores, composta por dois ou três movimentos, conseguiram se manter contrários ao que estava rolando. Né? E, por exemplo, agora nessa eleição, eu tô falando no caso. Agora a gente pode falar algumas coisas, né? A chapa 4, né?
Que era oposição
desde o tempo do presidente Romildo Bolzan, não conseguiu botar conselheiros agora.
Eu
entende?
Eu sou um crítico, assim, eu não acho que é democrático o jeito que se vota pra presidente aqui no Inter, no Grêmio.
Pra lembrar, ontem era conselho.
Sim.
Ontem não, sábado.
Não, vale pra presidente, pra qualquer outra coisa mesmo. Tá. Acho que não. Eu entendo, acho que não tem nada melhor, não inventaram nada melhor, mas a minha crítica vai à paixão, que antes os próprios conselheiros podiam votar com paixão, né? Porque é difícil o torcedor de futebol fazer um estudo sem ter uma pitada de paixão na escolha do presidente. Tanto é que todas as vezes que algum presidente, algum candidato estava linkado a alguém vitorioso, foi pro pátio e ganhou, no Grêmio e no Inter. né? O Grêmio tem até alguns nomes maiores, assim, que são de que se postavam como oposicionistas.
O Grêmio alternou a eleição que a gente chamou duelo de titãs, né? Que era Fábio Coffi versus Fábio Coffi.
Mas aí ganhou o Coffi, porque o Coffi é maior que o Doni.
Sim, títulos, exato.
Né? E quem estava colado com o Coffi ganhava a eleição. Uhum. Né? É, lá no Beira-Rio, o contrário.
É o Coffi que cria o Romildo.
Claro, imagina. Gente, Romildo... Inclusive, na transição do Olímpico para a Arena, a jogada do pátio, a ideia do ex-presidente Paulo Doni era justamente esse trunfo de, ó, consegui a Arena, fiz algo de diferente. O que ele não contava é que o Dr. Coffi fosse aparecer pra eleição. E no pátio ele tomou uma sova, entendeu?
O cara, o torcedor, ainda mais agora com mais facilidade pra votar, que ele vai votar pela internet, pelo aplicativo, sei lá onde ele vai votar, mas na internet vai usar, não precisa nem no clube, então ele vai participar mais da eleição. Ele tá linkado a título, cara. Não tem, agora no Beira-Rio rolou uma coisa. Por exemplo, todo mundo que estava linkado ao Fernando Carvalho ganhou a eleição.
O campo, claro.
Né? Ou o Vitório Pífaro, claro, o Pífaro estava sempre ao lado do Carvalho, né? Nos momentos vitoriosos do Inter da década retrasada, que emendou na década passada. Enfim, agora teve uma eleição no Inter Aquino e o Alessandro Barcelos, que tinha uma certa, né? Tipo assim, tá, porque nenhum ganhou. Os dois eram novos nomes. Mas aí ganha o Barcelos porque já tinha passado pelo futebol. Né, já tinha ali trabalhado com o Cudê, né? Então ali aí isso faz ele ganhar. Esse é o diferencial dele para aquilo.
E era um momento, ele trazia uma perspectiva de título. O torcedor fica, não adianta, é campo. E o presidente Marcelo Medeiros, quando ele ganha, é muito mais a rejeição
que
ao
agora vai ter
e um momento de uma novidade.
Quer um exemplo disso?
Só que daí, como o presidente Marcelo não ganha, quem tá fora, que era o atual presidente Alessandro Barcelos, ele passa a ser a nova perspectiva.
Sobre a rejeição, eu tava falando pro Bagé aqui nos bastidores, que eu fiz questão, assim, eu gosto dessas votações e sempre presencialmente pra ver o clima, né? Ver como é que tá a história toda.
Tava tenso?
Na hora que eu cheguei, não. Na hora que eu fui lá, fui bem cedo, fui na hora que abriram as urnas, umas 10h15 eu já tava lá na arena, tava bem, aliás, bem amistoso eu achei no momento ali, pelo menos me pareceu isso. Mas aí aconteceu o que eu te falei, que eu vi ali onde estavam dispostas as barracas, né, das 8 chapas, e a da chapa 2 era de clima de final de festa total, né, que é a chapa do presidente Romildo.
Claro. E tem um peso maior nisso, que, por exemplo, quando o ex-presidente Vitório Pífaro, ele toma a rejeição nas urnas, ali é no final do ano e o Inter estava rebaixado ali já.
Né?
É. O Grêmio tá disputando uma Série B.
Mas,
por mais que esteja
encalhado, o Marcelo Medeiros ganha,
é muito recente ainda.
Tu marca. Ganha a eleição e perde a eleição por causa do campo.
Não, e como o Grêmio montou...
Como?
Do Afatato. Não tem só a queda, eu acho, nesse aspecto também, Bagé. Eu acho que, assim, ó, tem muito do que tem sido esse ano de sofrimento pro torcedor.
Sim, mas...
Podia ser muito mais tranquila a situação.
É que só tu tá jogando uma Série B, ele já é dolorido.
Mas
e ainda mais da maneira que o Grêmio jogou isso.
O presidente Barcelos fez uma manobra interessantíssima na época, quando ele estava ainda trabalhando junto com o ex-presidente Marcelo Medeiros. Ele entrega o cargo. Eu me lembro que vários funcionários do Inter ali, colaboradores, não é que teve uma rebelião, não, nem motim. É, teve uma organização para entrega de certos cargos, eu me lembro. E ele entrega
sair o cara para poder concorrer.
Se eu não me engano,
para desvincular.
Para fazer a desvinculação, exatamente. E isso foi importante para ele, porque daí ele se afasta do presidente Medeiros e se coloca como o cara que quer e já conhecia Eduardo Cudê, que é isso que o Potter tá dizendo.
Mas nesse processo, ele entrou, pra gente que tá acostumado nesses bastidores, já se falava. Que quando ele foi convidado pelo presidente Medeiros, já se falava, o presidente Alessandro Barcelos é um candidato em potencial. E aí isso foi crescendo, porque ele se destacou muito, porque ele ia mais para as entrevistas,
claro,
ficou muito claro a amizade que ele tinha com o Cudê, que faziam fotos lá, eles estavam conversando num canto, o Cudê ficou muito próximo dele, diz isso até hoje. Então, querendo ou não, ele aproveitou no lado bom da palavra, tá? Ele se valeu muito da vitrine que ele tinha. E aí, quando ele sai...
Naturalmente.
Uhum. Quando ele sai, ele já está...
É, porque o mecanismo da eleição de clube, ele é muito simples de entender.
A minha crítica é sem ter uma alternativa. Acho que não tem nada melhor que isso.
Mas é que corroborando,
o torcedor vai botar com o coração.
Corroborando o que tu disse antes. Não tem como, o torcedor não tem como desvincular o que acontece no gramado da eleição. Tanto que se tu pegar o histórico em ambos os times, desde que começou a ter votação direta de sócio, os grandes favoritos, os caras que despontam sempre, são os caras que passaram meses dando entrevistas. Geralmente são os vice-presidentes de futebol.
Ó, a gente tem que render um quadro, tá aqui, ó.
Lance polêmico.
Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, é número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Eu não lembro se antes no Lance Bonito eu fiz a assinatura certa, mas vamos botar de novo aqui. Laboratório do Pé, especialista no caminhar e palmilhas computadorizadas.
Olha aí, ó.
O Lance polêmico eu deixo com vocês aqui. Nós vamos direto pro show do intervalo.
Peraí.
Lance
polêmico são as eleições do Grêmio.
Como... Legal, Potter. Vamos de novo.
Ah, não sabia.
Não, peraí.
Tu falou, eu deixo com vocês, eu pensei que tu deixou pra nós.
Meu 100%, como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Eu vou dar meu 100% no profissional.
Quinta série. Ele mesmo. 100%,
como eu dou na base,
ele tá
eu
na quinta série ainda, né?
Eu vou dar meu 100% no profissional.
Eu não sei porque o Tite não vai levar esse cara pra Copa.
Como eu dou na base, eu vou dar no profissional.
Ai, cara, temos que falar a seleção, né?
Vamos falar de seleção. 11h30.
Quem é esse cara aí, meu?
Hã?
Quem é esse cara, pra quem não sabe?
Hendrick, jogador do Palmeiras.
Joga demais.
Cracaço.
Já voltando. Todo mundo tá ouvindo a Rádio da Minha Vida, a melhor vibe do FM, de volta com Bola nas Costas. Som da banda do Jô dando-lhe pau. Como é que é o baixista? Muito bem, a gente tá na área, num oferecimento de Stock Center. Baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas em arroba Stock Center Oficial. KTO.com, onde a diversão acontece. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação, Unilassalle, inscreva-se já. Conquiste seu carro com parcelas que cabem no seu bolso. Na Racon, você pode. Eu tenho um recado rápido pra trazer pra galera aqui. A melhor maneira de se diferenciar no mercado de trabalho é investindo em você mesmo. Venha realizar a sua pós-graduação na Unilassalle, uma das 10 melhores universidades privadas do país. Aqui, você conta com uma metodologia inovadora para desenvolver suas habilidades ao lado de professores experientes e com foco total nas demandas do mercado, com diversas opções de cursos, olha, presenciais, EAD e agora novidade, hein? Cursos no formato ao vivo. Aqui você tem sempre uma ótima chance de dar uma virada na carreira a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, a partir de R$ 99,00 mensais, você já pode fazer a diferença. Não deixe para depois, aposte na qualidade que você merece e que você pode pagar. Garanta um futuro com muito mais opções profissionais. Quer saber mais? Então acessa unilassalle.edu.br/pós. Unilassalle com dois L's, né? Lá no Sale, dois L's. .edu.br/pós. Faça mais pela sua carreira, faça mais com a pós da Unilassalle, meu caro Peter.
Falamos ali rapidamente da curiosidade da linha de baixo, né? Da nossa trilha aí, do Bola nas Costas.
A banda do Jô.
É um slap, né? Uma slepeira pegada. E aí, cara, teve um encontro muito legal, porque hoje tem Guns N' Roses em Porto Alegre.
Exatamente.
Né? E aí teve um encontro muito legal do Duff com o Fernando Rosa Bess.
Ah, eu sigo esse cara. Esse cara é maravilhoso, velho.
E aí o Duff postou lá no seu Instagram lá a foto e ele...
Fernando Rosa é um brasileiro que mora na gringa há muitos anos, tem uns vídeos no Instagram.
E pra quem não sabe, Duff McKagan é tecladista do Deep Purple.
O Duff McKagan.
Ô, meu, vamos falar um pouquinho sobre a seleção, principalmente sobre um personagem chamado Richarlison.
Eu dei uma dica que não for na minha, né? Porque seria 3-0 com o gol do Richarlison em algum momento.
Tu falou
isso? Tava 2-20.
Falou, meu. Lembrei de nada do gol.
Pois então. Não, eu quero dizer o seguinte, cara. Eu sei que todo mundo quer o Pedro como titular e tal. Cara, mas a tranquilidade do Richarlison pra fazer aquele primeiro gol. Sabe o primeiro gol?
Gol de quem conhece.
Cara...
O momento é bom dele.
Ele tá no momento... Cara, e é inegável que o Tite sabe disso. O Tite vive a seleção 24 horas por dia. Nós não vivemos, a gente tem que admitir. Pelo que eu entendi, amanhã o Pedro sai de titular, né? Ele vai jogar como titular.
E o recado do Richarlison pra nação brasileira. Tu viu o que ele fala, né? Eu só queria que a nação brasileira confiasse mais em mim, porque quando eu tô com a camisa da seleção brasileira, eu faço gol pra caramba.
E ele tá certo.
Ele tá certo, né?
Tudo bem, o adversário era mais frágil e tal. Cara, mas o Brasil jogou o que tinha que jogar no primeiro tempo ali, com um time considerado, entre aspas, titular, né? Entre aspas, não. Basicamente, eu acho que aquilo ali que o Tite está pensando, acredito que todos nós, eu incluso, queríamos ver o Pedro alguns minutos, mas aí depois, no final, deu a entender pela coletiva depois dele que, cara, então tem um negócio aqui, o próximo jogo que é amanhã, que horas é amanhã o jogo?
3:30 de novo.
3:30 também, tá. Em Paris, né?
Em Paris.
No Parc des Princes.
E aí ele vai botar o Pedro para jogar, para ver se o Pedro pega a vaga do Matheus Cunha, né? É o Matheus Cunha que deve bailar.
Foram 35 minutos.
É que são 26 agora, né?
35, 40 minutos, cara, de encantamento.
Exatamente.
Era um negócio. Cara, os jogadores de Gana não sabiam onde vinha. Não foi 8-0 o primeiro tempo de pena.
Sim.
Sabe? De, até de desconcentração na hora de fazer o gol, porque olha. Cara, foi um massacre. O Brasil jogou muita bola.
E por
o Neymar,
outro aqueles lado...
passezinhos. Cara, ele dá um passe nojento num, entre o lateral que tá aqui e o zagueiro que tá aqui. Ele acha um buraquinho assim, toda hora. Cara, ele expõe jogador. Um jogador ruim, meu.
Não, e por outro
se
lado.
Se não for,
né, cara,
muito bom, ele te expõe
no final,
cara,
de semana.
Nossa, Neymar contra
por
ele
outro
é bom
lado,
jogador.
Por outro lado, no final de semana, a gente viu adversários na busca do título remando e naufragando.
Mas
né?
Isso aí até
não
me
vale
preocupa,
nada, cara. Vale nada.
Porque daqui a pouco a França, por exemplo. Tá
eu antes da Copa do Mundo nem vou me mexer.
Chega na Copa do Mundo e encaixa.
É, a casa desse cara. Tá jogando a morrer.
Pode ser.
Imagina o Mbappé que tá na Copa confirmada. O Richard tem que correr, óbvio, né? O Richard tem que correr.
Do mundo é muito
aí o Mbappé
encaixe,
vai lá ficar se matando no amistoso contra a Dinamarca.
Não, não é amistoso, cara, é o torneio dele.
Aliás, a Inglaterra foi rebaixada e aí eu fiz um tweet que pra mim
então
eu
não joga Copa do
foi
mundo.
Um momento de genialidade minha ali, que eu botei, né? Brexit.
Olha. Essa demora pro pessoal entender que tá ouvindo.
Agora até que enfim um tweet.
Não, e o bom é que ele foi modesto, um momento de genialidade.
Não, mas é que, cara, o cara tem que saber reconhecer as.
Vamos
vezes
dar uma erguida, já que tu botou o Guns. Isso. Aí, é o seguinte, né? Tá todo mundo com aquela imagem horrorosa do show do Guns no Rock in Rio. Eu vi uns vídeos ontem do show do Guns em São Paulo, voltou a voz do cara.
É verdade.
Não digo que voltou pros anos 80, isso, mas ele tava bem. Pelo menos do que nos vídeos que eu vi ali. Tipo,
ele se popou no
ele Rock
in Rio.
Ele entregou bem.
E tá a cara da Nair Belo,
não,
né?
Pera aí, bota de novo, bota de novo essa intro dessa batera, por favor. O Matt Sorum dá aula nessa intro aí, ó.
Nossa, é quem gravou. Que viada.
O Matt Sorum chega no processo de gravação do disco e a batera dessa música não, muda com
tem
ele.
Tem batera.
A batera.
A batera.
Lembrar essa história. Mas tem músicas do
tem músicas.
Nos Use Your Illusion.
Mas ele, o Matt Sorum entra na banda e refaz todas as linhas de batera.
Civil War. O pagode do Dorim, Bajá.
Civil War é com o Steven Adler.
O instrumental é foda.
Civil War é dele ainda.
Eles tocavam essa música desde 89 já na turnê deles e a música só é lançada em disco em 91.
Parece a banda do Leonardinho.
Eu vou te falar aqui, ó. O Guns N' Roses é isso aí. Aí depois o Axl começou a viajar, botou o Gilby Clark, que é um nada a ver aí, que surgiu do nada, entendeu? Agora tá com esse baterista pizza fria pra caramba aí.
Sobe,
o batera atual do Guns é uma merda.
Sobe, aqui. Sobe.
Promoção da Atlântida.
Sobe.
Isso aqui que é trilha dessa guita, presta atenção, tá um solando e o outro desafiando o outro.
Essa será a 12ª música do show hoje.
É?
Estamos com o set.
Ok. Pra quem não tá ligado, essa daí tá na trilha do Exterminador do Futuro 2, né, velho?
É uma baita música.
Deve ter dado algum problema de direito autoral também, porque esse clipe ele nunca mais esteve na íntegra no...
Todo
no,
ele,
no,
né?
No, na página da banda no Instagram, no YouTube.
Eu prefiro Era Ela, do Senzala.
Era ela.
Twitch retrô.
Aquele CD trilegal ali na opinião.
Twitch retrô.
Toque de mel.
Passado te condena.
Twitch retrô. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação em La Salle, inscreva-se já. Porto Cara de Mal poderia ser só uma pizzaria temática, mas é cara de mal, senhoras e senhores.
Twitch retrô.
Ah, é tu, Marcão?
Sim, eu.
E aí, como é que tamo?
Eu tô
o pessoal
ali
na Band tá ouvindo ainda?
Deve estar, inclusive o pessoal do Twitter lá deve estar.
Ah, que tu largou, né?
Isso sai fora, pedi demissão.
Tu tá lá com o Farido e com...
Eu Serginho Farid.
É.
Nosso Grêmio, né? Do
Pô, aproveita Jets. Que vocês três estão juntos aí. Dá um bom dia a cada um de vocês.
É verdade,
Farido,
é.
Farido, Boaz e o
Mano, Montão. Isso é um baita vídeo pra fazer, né?
Bom dia, irmão.
É bom dia.
É, tem bom dia, reverência.
Achei uma merda. Tá, vou eu agora.
Vai.
Bom Olá, dia. Marcão.
@esportesbanjrs. Ainda bem que eu saí, cara, porque te liga. Maiara, hoje o Corinthians não fará gol. Isso aqui foi tweetado dia 24 de setembro, às 2h21 da tarde.
Nem tava um bêbado, hein?
Cara, 9 minutos, eu acho que não durou isso.
O Henrique me mandou, o pai, tu viu isso aqui?
Não, ele te mandou.
Aí eu disse assim, eu vi. Tchau, o Henrique é colorado, é deles. Eu vou entregar agora alguns aqui de verdade mesmo, sim.
Só deixa eu fazer um pedido. Macedo, o pessoal é do digital pediu pra avisar o seguinte: tem desde sexta-feira tinha um perfil entrando no Lives Atlântida, prometendo ingresso pro show do Guns N' Roses, se passando pelo Rede Atlântida. Ah, o único que se comunica com vocês, galera, é esse perfil que tá justamente aqui, ó. Lives Atlântida, tá? E se alguém prometer qualquer coisa ali, não vai cumprir, ou vai cumprir daqui a pouco uma peninha ali, porque a galera vai botar na mão do jurídico aí e vai derreter.
Que vai ter um monte de cambista com a peruca do Slash.
Tava chegando Nova Prata, entra um recado da galera lá do Tricolor Retrô. Sabe, Bagé, entregamos quando? Ela disse assim, entregamos quando o quê, irmão? Aí disse assim, não, cara, porque eu tava falando contigo ali no Twitter. Os caras, mas eu não tô falando com ninguém no Twitter. Aí eu disse, manda um print, ele mandou um print. Era o fake aquele, o Alvex Bagé. O cara tava comprando e ele já ia entregar. E o cara tava cantando ele pra entregar na parceria. Aí eu falei, irmão, olha aí de novo.
Cara, tu já vê, eu tenho uns nomes que são bons, não dá pra negar. Esse é bom.
Alvex Bagé.
Esse é bom. Também tem o Maurício Sorraiva.
Maurício Sorraiva.
Luciano Potter.
Eu conheço o cara. Luciano Potter, meu é o Rodrigo Catraca Adams.
Eu conheço o cara do Maurício Sorraiva.
Ah, cara, isso é tri, velho.
Maurício Sorraiva é deles. O grande acontecimento deste final de semana foi que um Flamengo. Ser humano quase bateu o recorde de 2 horas numa maratona, né? Obviamente foi o queniano Kipchoge, que bateu o recorde mundial de
que era dele já, o recorde.
Que era dele, né?
Baixou com 3 pedras mais fácil.
2, 1 e 19, acho que é 2 horas.
O nome dele, Kipchoge?
Kipchoge.
Com 3 pedras mais
fácil. Ele já correu uma maratona abaixo de 2 horas, só que não era uma maratona. Era uma corrida feita só pra ele. Pra ele testar um novo tênis da Nike.
Mas o que é pra fora é a velocidade. Ele consegue manter as 2 horas em torno de 21 quilômetros por hora.
Ele bateu a meia maratona foi em Berlim, né? Com a possibilidade de bater o recorde. Ele bateu a meia maratona assim.
Tu viu que o Adas disse, seu Potter? Ah. Que com 3 pernas é mais fácil.
Uma pena, né, cara? Uma pena esse programa. De novo, Adas? Mais uma?
Não, mais uma modalidade.
Atenção,
né?
Maratonistas.
Aliás, eu escutei uma música no final de semana que eu lembrei do Adas.
Qual, velho?
Reza
Vela.
Vou velejar. Não.
Descobridor dos 7 mares.
Exatamente.
Águas de mar.
Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim.
Aliás, deixa eu convidar a galera. Vou fazer o coraçãozinho do Gugu pra galera. Vocês já viram o Gugu Estrade fazendo esse coraçãozinho? É assim, ó.
Deixa eu fazer uma pergunta que talvez vocês saibam responder. Por que tem um monte de celebridades postando uma bola oval de pé?
Quê?
Tem um monte de celebridades postando assim uma imagem que é uma bola, a bola oval.
Uma celebridade.
Porra, cara, Beyoncé, eu acho que ela
vai tocar no
Super Bowl.
Não, vai ser a Rihanna.
Rihanna vai tocar no Super Bowl.
Será que foi a Rihanna então?
Foi a Rihanna.
É. Ah, tá. Eu acho que a Britney postou também.
A Britney não viu. A Rihanna vai cantar no intervalo do Super Bowl.
É. Ah, então é isso, tá. Então beleza.
A Britney na época ali da Carolina Dickmann não era tri, né? Raspou a cabeça, não trouxe nada
a ver. A Britney tá com música nova na programação aí da rádio junto com o Elton John.
É, a música
tem um amigo teu nos ouvindo.
Aliás, aqui, ó, a verdade tem que ser dita aqui no
Cara, descobriram o Elton John.
Qual que vai ser a verdade vai ser dita?
Aqui na novela Laço de Família. Na novela Laço de Família, a Carolina Dickmann quis roubar o namoradinho da Vera Fischer, né?
Roubou.
Deu no
Giannichini, né?
Era o Giannichini.
Né?
Quem tem os detalhes pra ganhar dinheiro aqui?
Só, tá nos ouvindo. Teu amigo Vinícius Fernandes.
Pô, craquíssimo.
O Zandor Albino mandou aqui, ó. Rafael de Velho falando bola nas costas em pagode do Dorim, Grupo Senzala, antes do meio-dia.
É isso aí.
Obrigado.
Pô, gurizada toda Famecos, hein? Gurizada de sangue bom. O Vini trabalha hoje na ESPN. Isso. Esses dias o...
Vini tá legal, o Barcelos.
Não é isso, cara. E aí, ele entrou no ar, assim, só botaram ele de relance, assim. Bah, foi uma comoção no grupo da faculdade ali, né? Bah, chegou lá o nosso craque aí, velho.
Na semana passada, o Vini Moura chega na redação, assim, senta ali na cadeirinha dele, fica parado. Parece assim,
que aconteceu com o Vini, que ele já tá andando a ponta dos pés. Mas ele sempre foi assim.
Ficou parado, eu disse, o que foi,
Vini? É um Drake de alvorada.
Ele disse, assim, não, ali em cima eles trabalham mesmo, aí.
Sabe o que eu botei no feedback? Sabe o que eu botei no feedback de superação do Vini? Que é pra ele parar de chegar na redação de óculos escuros e fone de ouvido.
Não, não tá é legal, legal, né?
Não é legal.
Tu não é o Porã.
Aqui, infelizmente, ele não é aí no atleta da NBA. São as únicas pessoas que podem chegar num lugar de óculos escuros e fone de ouvido.
Não, e o tem uma história, não sei não, se... Não,
a seleção brasileira contar, sendo ônibus, né? É ruim.
Não, ele tá parecendo um ômega 3.0. Que porta-mala que tá o guri aí.
É verdade.
Um colega nosso chegou ali em cima, dali de cima, quando chegou pra trabalhar, foi contratado lá por 2011, por aí. Ele recebeu...
Ele tá na casa ainda?
Tá na casa, tá na casa. Felipe Gamba. Felipe Gamba. Não, não, mas ele é
um... de coisa disso, não.
Ah, não, o Felipe Gamba, ele não é o personagem principal da história.
Ah, tá.
Sabia que eu fui numa festa do Shopping na Feliz com o Gamba na mesma van e nós fomos tomando uísque até lá. E lá bebemos chope até às 6 da manhã e voltamos e não capotamos.
É, Felipe Gamba é bom. Que
o Gamba bebe é inacreditável. Não sei se agora, que sendo pai dela.
Quando o Felipe, Felipe Gamba foi contratado...
Beijo, Gamba.
Beberam mais.
Ele recebeu uma orientação de um antigo funcionário da empresa, que esse não tá mais e não vou falar quem é. Ele disse, Gamba, é o seguinte, vou te dizer uma coisa. Agora tu veio aqui pra RBS, e aqui na RBS até o porteiro é mascarado. Então é o seguinte, quando tu sentir, tu não deixa ninguém mascarar contigo. Quando tu sentir que tu vai ser, ou que alguém vai mascarar contigo, tu já olha pro cara e antecipa a máscara, já não cumprimenta antes. Se tu sentir que o cara não vai te cumprimentar, tu não cumprimenta, tu antecipa a máscara.
É o Gini agora.
O melhor deles é o
Gamba já era assim.
O melhor deles é o Guerrinha, que me chama de todos os nomes possíveis, uma vez semana.
Menos o teu. Menos sabe o que a nossa vida de torcedor também tem, tá colada a nossa vida de secador, né?
Claro.
E eu e o Lelê aqui, a gente vai fazer uma salva de palmas a um jogador que se aposentou. O Palacios do Boca Juniors.
Ah.
Se aposentou aos 40 anos no Brescia, na Itália. Lá. Então, uma salva de palmas, velho. Ele nos deu tanta felicidade em 2007, né?
Verdade.
Cara. Socando o Grêmio na final da Libertadores.
Lembrando que foi gol. O primeiro gol foi irregular.
Pra quem não lembra, ele era careca, cabeludinho.
Mas tá certo, Adam.
Eu acho que o fiasco é o que
vai falar. Atenção, que vai falar o Bagé que nunca secou. Vamos lá.
Foco no Bagé, vamos lá. Atenção, Bagé, quero ouvir. Vamos lá, tu que nunca seca, vai. Vem.
Já que o time deles não dá alegria, que o Boca dele.
Tá aí.
Sim.
Não, naquele ano não tinha alegria.
Quase não tinha alegria, que isso?
Mas assim, ó. Então, muita graça. Muita graça, e o Palácio, muita graça pelo carinho e que mais?
Ele jogou no. Ele fez gol contra o Inter também, cara. Ele era fodido, meu.
Mas nós passamos por ele quando ele fez gol com a gente.
Não. Acho que foi naquela vez que o Inter.
Não, foi antes.
É aquela vez que o Inter tomou 4-1 lá.
Ele
era xarope, cara.
Ele era bom jogador.
Foi o único time
que irritava aquele rabinho.
E aí tinha um cara na Chapecoense que tinha o mesmo cabelo dele e não jogava um terço dele.
Que chamavam esse cara aí de um novo Messi. Lembra? Esse rapaz que tá falando aí. Era um pequenininho.
Isso.
Ele apareceu muito bem na seleção sub-20.
O novo Messi.
É, o Iturbi, é.
O novo Messi, ele apareceu no Santos.
O Iturbi, eu tô esperando até agora o Iturbi jogar bola.
Aliás,
caiu nesse buraco aí.
Estão separados, o Icardi e
Ele tá falando mal dela, hein?
Manda.
Thiago, como é que era o nome?
Thiago.
Bravanel.
Thiago alguma coisa?
Thiago alguma coisa. Thiago Luiz.
É isso?
Thiago Luiz.
Thiago Luiz.
É Mandavara o nome dela, não é?
Oi?
Wanda Nara.
Pegava táxi aqui em Porto Alegre, né?
Muito.
Bah,
dava trabalho.
Deu um rolo
agora danado, tu imagina, Lelê, tu imagina que bad, que coisa ruim, que o negócio que dá, chega a dar um negócio no cara. O cara convida o outro pra comer um carreteiro de charque na casa dele, né? Aí tá lá o Maxi Lopes, a Wanda Nara, aí ele chama lá o Icardi pra meter um rango lá. Aí disse assim, só que fica aí na sala com a minha mulher aí que eu vou lá só botar calça de moletom.
É
o tempo dele encaçapar a mina,
tá vendo?
Tá, meu, 11h53.
Viram o gol do Sub-3 do Santos?
Vi.
Caramba. Bababi, vamos te mandar aí pra tu postar.
Acontece nós, alguma coisa em Santos, cara.
É a aguinha do rei, né, velho? É a água do rei, acontece, não tem. Ô, meu, ó, 11h53, a gente tem que entregar o programa, temperatura de 22 graus em Porto Alegre. Roberto, amanhã a gente volta. Fica ligado aí nas redes sociais, no @obolanascostas. Baita semana pra todo mundo, tamo junto. Valeu, tchau.
Roberto Carlos Cabelo.
Eles vão ganhar um dinheiro de detalhe, velho. Por quê?